Estudos baseados em um tipo de injeção vêm mostrando resultados bastante positivos no tratamento da enxaqueca. É sobre isso que vamos falar agora. E com o Dr. Mário Pérez, ele é neurologista, professor do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom dia, Dr. Mário. Bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês.
Muito bem. Quer dizer que, então, agora é possível, pelo menos é uma linha de tratamento que já está sendo, que vem mostrando alguns resultados, que é uma injeção para enxaqueca e tem uma vantagem aí sobre efeito colateral. E que tipo de injeção é essa? Que tipo de substância é essa, doutor Mário?
Muito bem, a substância que está sendo trabalhada nesse tratamento é o CGRP, que é uma molécula que faz vasodilatação, que tem a ver com o disparo das crises de enxaqueca. Então, o que está dentro dessa injeção é um anticorpo monoclonal. O que quer dizer isso? É uma substância que se liga a esse CGRP e que sequestra ele, que tira ele da circulação. Então, dessa maneira, você reduz os níveis dessa substância no corpo e a pessoa com enxaqueca vai ter menos disparo das crises, vai ter um controle da doença, uma resposta clínica favorável.
É um tipo de anticorpo?
É um anticorpo monoclonal.
Exatamente. Um anticorpo monoclonal, quer dizer, você é mais uma vez uma tentativa de fazer, você coloca uma substância específica no organismo, fazendo com que ele crie a resistência para aquilo, é isso?
É, o sentido dessa substância é de limpar, realmente, através desse anticorpo, é de limpar a substância do corpo.
É muito interessante. E o que tem sido observado, a resposta é positiva na maior parte dos casos? Há pessoas que não conseguem, que organismos que não conseguem reagir dessa maneira? Qual tem sido o grau de resposta desse tratamento?
Olha, a taxa de resposta dos tratamentos, são 4 remédios que estão sendo desenvolvidos, né? Todos eles têm respostas muito semelhantes. São eficazes, existe uma melhora importante das crises, uma redução importante, e eles são muito bem tolerados, apesar de ter que ser tomado de maneira injetável, né, com injeções subcutâneas, eles não têm efeitos colaterais significantes. Como todo remédio, nem todo mundo fica ótimo, né? Existem pessoas que não respondem, mas a taxa de resposta positiva é significante. Então a gente tem uma empolgação aí no meio para a chegada dessa substância, dessa medicação, apesar de que já existem uma série de medicamentos e de medidas não farmacológicas, né, de tratamento sem remédio, para diminuir as crises de enxaqueca já. Já é disponível, já temos opções diversas para esse tratamento. Mas essas medicações novas vão trazer um benefício extra, vão trazer uma nova frente de ação, de tratamento, que vai ser bastante importante para os pacientes com enxaqueca.
Me chama muito a atenção o fato do senhor dizer falar sobre os efeitos colaterais. Porque o que acontece? Eu já sofri, não estou em fase de enxaqueca, não. Mas o que ocorre, o senhor me corrija, por favor, porque pode ser um caso específico, e não o que ocorre normalmente, é que você tem, com determinados medicamentos, um efeito rebote. Se você exagera na utilização de medicamentos para controle de vasodilatação. O fato dessa linha de tratamento não trazer efeito colateral já é uma vantagem e tanto, né?
É uma grande vantagem. Existem tratamentos que têm um nível de efeito colateral que algumas pessoas realmente não conseguem levar à frente o tratamento. Então, é claro, quanto mais opções a gente tem, mais escolha,
melhor, né?
Melhor.
É. Agora, os tratamentos, vamos falar então do que também tem sido bastante utilizado para tratamento de enxaqueca. A gente pode até definir bem o que é, Tem muita gente que acha que qualquer dor de cabeça ou cefaleia é enxaqueca e não é o caso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso e que medicamentos ou outros tratamentos não farmacológicos são utilizados.
Então, o primeiro conceito é que a gente fala de cefaleia, né? A gente fala de dor de cabeça. Cefaleia é o termo médico para designar dor de cabeça e a enxaqueca é uma das cefaleias, né? A enxaqueca ela tem a característica de ser pulsátil, latejante, de ter uma intensidade mais forte, de ter fenômenos associados como incômodo com a luz, com barulho, enjoos. E ela é recorrente, quer dizer, são crises que vão e voltam. E a partir de 3 crises por mês, a pessoa já deve ser um candidato para tratamento preventivo, para fazer algo para evitar que venha a dor de cabeça. O que a maioria das pessoas fazem é apenas tratar com analgésicos. É só tomar o remédio na hora da dor, o que pode, inclusive, até agravar o quadro, né? Pode até gerar
Exatamente. Uma
progressão da doença. Quer dizer, se você não está atuando nos mecanismos, nas questões mais importantes, naquilo que está causando realmente a dor, e normalmente na enxaqueca você tem vários fatores, né? É uma doença que é multifatorial, são várias coisas envolvidas. Se você não está agindo nas questões principais, você só está apagando um incêndio, né?
Uhum.
Então o uso de analgésicos é prejudicial, desde que você também, aliado a isso, né? Porque você tem que cortar a dor, provavelmente. Mas você vai ter que instaurar e junto com o paciente chegar num plano de tratamento que seja de prevenção. Algumas questões são importantes nesse tratamento, que é entender a vida do paciente, né? Ele está dormindo bem, ele está numa fase de tensão, de ansiedade, preocupação, instabilidade, a alimentação não está legal, está escapando refeições ou está exagerando no doce, no carboidrato, na cafeína, está fazendo atividade física, a parte hormonal também na mulher, que é importante. Então, é necessário fazer um mapeamento do que é mais importante, o que está causando com predominância essas crises. E, a partir disso, pensar no tratamento preventivo.
Bem complicado é saber exatamente qual é o fator, ou se tem um fator principal que está causando a dor de cabeça. Essa é a dificuldade maior. Você fica na dúvida se é o alimento, aí você tira o alimento, aí a dor volta. Né? Às vezes a gente fica com muitas dúvidas em relação, precisa se observar e se conhecer muito para saber exatamente o que é, qual é a causa principal, né, doutor Mário?
É, precisa se observar, precisa fazer uma anotação, às vezes, num diário para entender a recorrência desses sintomas, se eles aparecem mais no final de semana, mais num horário do dia, ou se tem alguma ligação com o ciclo menstrual. Mas o que se deve ter em mente é que, normalmente, não é um fator só. Não adianta a gente ir à procura de um fator e dizer, não, eu tirei o café da minha vida e a crise nunca mais apareceu. Isso é raro de acontecer, né? Então, não adianta ficar à procura do único fator que é o responsável, porque são vários. Existe uma genética, existe o hormonal, sono, estresse, inatividade física, tensão muscular, postura. Então, normalmente é uma soma de fatores. A gente usa muito o modelo do container, do balde, né? Como se representasse o funcionamento do neurônio. Então, você tem uma entrada, uma sobrecarga e um tamanho desse container, desse balde, que aguenta o quanto tem de entrada.
Sim.
E tem a entrada e tem a saída. Tem a tensão, tem o relaxamento. Tem a sobrecarga, tem a descarga. E invariavelmente, a pessoa com enxaqueca tem mais sobrecarga do que descarga, mais entrada do que saída. E aí transborda muito. Transborda muito significa que tem muitas crises, né? Que tem recorrência das crises. Então, a gente tem que olhar para as sobrecargas que estão vindo e tentar diminuir e criar as descargas, que é normalmente o que as pessoas não têm. Então, elas não têm tempo para si mesmas, elas não têm um período de relaxamento, elas não têm um sono adequado, elas não têm um estilo de vida que seja compatível com o bem-estar.
Aí o balde transborda, né? É isso.
Aí o balde transborda,
transborda
com frequência, as coisas vão se juntando também, vai havendo os quadros depressivos que se juntam, com a progressão da doença, entra a fibromialgia no meio, que é a dor no corpo todo, e muita ansiedade, muita tensão, contratura, o sono fica ruim, e forma-se um ciclo vicioso que passa a perturbar a vida da pessoa.
É, muito bem. Bom, para a gente concluir então, o senhor recomenda essa nova linha de tratamento. Quer dizer, é bom que as pessoas tentem, pelo menos, para saber se conseguem essa resposta do organismo a esse tipo de substância que é um anticorpo. É uma injeção, né? Mas acho que vale a pena, então, buscar e tentar também essa linha de tratamento para a gente concluir, doutor Mário.
Claro, sempre vai ter a necessidade de diagnóstico. Sempre a pessoa vai ter que entender o que está acontecendo com ela e que fatores estão predominando, que estão causando essa dor. E muitas vezes tem soluções simples mesmo, né? Então, apesar do grande entusiasmo com essa nova classe de medicação, a gente tem muito a fazer pelas pessoas. Tem muitas coisas que já existem de formas de tratamento e que geram bastante benefício para as pessoas.
Conversei com o Dr. Mário Pérez, que é neurologista, professor no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o tema.
Um ótimo dia para todos.